Números, capítulo 1. Então, agora, nós vamos abrir no livro de Números, chamado assim porque duas vezes no livro os filhos de Israel são contados. Uma vez, no começo dos 40 anos de peregrinação, no deserto, depois, quando chegam ao lugar da entrada na Terra Prometida. Então, o livro ganhou seu nome por causa das duas contagens dos filhos de Israel. E nós não vamos nos debater com minúcias, com cada uma das famílias e os seus números individualmente. Mas nós vamos fazer algumas comparações interessantes. E nós vamos mostrar que a experiência no deserto foi dura, que no final dos 40 anos havia menos do que no começo. Houve uma redução da população durante esse período. É como meu netinho disse um tempo atrás. Ele falou: vovô, eu quero ficar na sua casa muito tempo. Eu não quero ir para casa. Eu quero ficar na sua casa, vovô. E eu disse: bem, eu gostaria que você ficasse bastante tempo, William. O vovô gostaria muito que você se mudasse para cá e ficasse comigo. E ele disse: isso é ótimo, vovô. Eu gostaria de fazer isso, porque eu não quero ir para casa. E eu disse: mas por que você não quer ir para casa? E ele falou: é duro viver em casa, vovô. Comparando o modo como o vovô o trata, eu imagino que seja duro mesmo viver em casa. E foi duro viver no deserto. Os filhos de Israel sofreram com as assolações do deserto. E nós vamos fazer uma rápida comparação ao estudarmos os números dos que entraram e os dos que saíram do deserto, no final dos 40 anos de peregrinação que se passaram. Então, como eu digo, o nome do livro sugere as contagens, ou os dois censos que foram feitos. E começando aqui no versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano. Agora, o tabernáculo foi montado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, isto acontece um mês depois de o tabernáculo ter sido assentado. Versículos 2 e 3. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. Nem as crianças nem as mulheres foram contadas neste censo, só os homens que tinham mais de 20 anos. Agora, em cada uma das tribos de Israel havia um chefe, e os versículos 17 e 18 dizem: então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação. Então, os nomes declaram esses homens, e ele diz que foram declarados pelos seus nomes. Agora, naqueles dias, todos os nomes tinham algum significado. Dizem que hoje os nomes têm significado. Então, quando a sua esposa fica grávida, vocês começam a escolher os nomes. E você pega um dicionário de nomes, ou algo assim, e começa a ver todos os nomes e os seus significados. E existem alguns nomes que, embora tenham lindos significados, por algum motivo, nunca foram usados para crianças. Lúcifer, por exemplo, é Estrela da Manhã. Na verdade, é um lindo nome. Mesmo assim, não é um nome escolhido para crianças, por causa de alguém que já teve esse nome. Mas, para aqueles homens, seus nomes eram uma declaração. Eles foram declarados pelos seus nomes. Então, vamos dar uma olhada nos nomes. No versículo 5, Elisur é o primeiro. E Elisur quer dizer: meu Deus é uma rocha. No versículo 6, Selumiel. Seu nome significa em paz com Deus. No versículo 7, Naasson, que quer dizer um adivinho. No versículo 8, Natanael, quer dizer o dom de Deus. No versículo 9, Eliabe, quer dizer meu Deus é pai. No versículo 10, Elisama, quer dizer meu Deus ouviu. E também no versículo 10, Gamaliel, que quer dizer meu Deus recompensa. No versículo 11, Abidã, quer dizer, meu pai é juiz. No versículo 12, Aieser, quer dizer, irmão de saúde. No versículo 13, Pagiel, quer dizer, evento de Deus. Versículo 14, Eliasaf, quer dizer, Deus acrescentou. E o último homem, Aira. não tem um nome muito bom, que quer dizer seu irmão é mau. Então, provavelmente, o seu irmão mais velho não tinha uma reputação tão boa. Então, lhe sobrou o nome seu irmão é mau. E assim, estes 12 homens seriam, mais ou menos, os capitães ou líderes, os príncipes sobre as diversas tribos. Então, as tribos estão listadas com seus nomes. E se você quiser, você pode voltar e examinar as tribos que cada um dos príncipes representa. E então, agora nós começamos a contagem das tribos. Versículo 21. Foram contados deles, homens adultos acima de 20 anos, da tribo de Ruben, 46.500. Na segunda contagem, no final dos 40 anos, havia apenas 43.730. Então, houve uma diminuição de quase 3 mil homens nesta tribo. Versículo 23. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. E no final dos 40 anos, havia apenas 22.200 homens da tribo de Simeão, menos da metade. Da tribo de Gade, 45.650. No final dos 40 anos, apenas 40.500, uma perda de 5.150 homens. Da tribo de Judá, versículo 27, havia 74.600 homens. A tribo de Judá cresceu durante a peregrinação no deserto para 76.500. Então, ela é uma das poucas que tiveram aumento. No versículo 29, Issacar, 54.400. Houve um aumento na tribo de Issacar de quase 10 mil homens no final da peregrinação. Havia 64.300. Da tribo de Zebulon, 57.400. E depois foram para 60.500. Versículo 33. Foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Ela foi reduzida para 32.500. E então houve uma perda de 8 mil na tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, 32.200, e ela aumentou para 52.700. Da tribo de Benjamim, 35.400, que aumentou para 45.600. No versículo 39, na tribo de Dan, havia 62.700. Eles aumentaram para 64.400. Da tribo de Asser, 41.500. Foram para 53.400. Versículo 46. Todos os contados eram 603.550. Assim, esses homens, os homens acima de 20 anos, capazes de usar a lança e ir à guerra, e que começaram a peregrinação de 40 anos no deserto, mas cuja geração morreu. Apenas dois dentre estes homens puderam entrar na terra prometida, Josué e Caleb, os espias fiéis que trouxeram as boas novas e que vamos ver no próximo estudo. Versículo 47 ao 51. Agora os levitas e a tribo de Levi não foram contados, porque eles não deveriam ir para a batalha. Eles não deveriam ser contados com os homens de Israel. Eles foram nomeados para cuidar do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Eles os carregariam e iriam administrar sobre eles, e iriam acampar ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partisse, os levitas o desarmariam. Quando o tabernáculo tivesse de ser assentado, os levitas o armariam. A responsabilidade da tribo de Levi era cuidar do tabernáculo, na mudança, na montagem e nos serviços dentro do tabernáculo, por meio de Arão e dos seus sacerdotes. Números capítulo 2. E agora aqui no capítulo 2, nós vemos que Deus organiza o acampamento de Israel ao redor do tabernáculo. Versículo 2. Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, o emblema da casa de seus pais. Ao redor, de fronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. É interessante fazermos uma imagem mental deste grande grupo de pessoas que andou pelo deserto. Eu não sei se existe outra migração na história que trace um paralelo com esta migração em particular, quanto ao tempo que ela levou e quanto ao número de pessoas que migrou. Para fazer uma imagem do acampamento de Israel, em primeiro lugar, no centro do acampamento, ficava o tabernáculo, o lugar de encontro. A nuvem pairava sobre o tabernáculo de dia e o pilar de fogo pairava sobre ele à noite. É muito significativo que o tabernáculo ficasse bem no centro do acampamento de Israel, porque Deus desejava estar no centro da nação, no centro do coração daquelas pessoas. Então, em Israel, todo homem, ao acordar de manhã e sair da sua tenda, poderia olhar para o centro do acampamento e ver a nuvem pairando sobre o tabernáculo. Ele seria lembrado da centralidade de Deus entre o povo. Como é importante que Deus esteja no centro da nação. Quando uma nação está centrada ao redor de Deus, a nação está destinada à grandeza. Enquanto houver a consciência de Deus como o centro de um povo, haverá sempre o potencial para a grandeza. E quando o povo perde a centralidade do conceito de Deus e Deus deixa de estar no centro da vida da nação, é aí que a nação entra em declínio. É realmente trágico que Deus não esteja mais no centro da nossa nação. Os Estados Unidos foram fundados sobre Deus e nossos fundadores procuraram levar ao povo a consciência e o entendimento de Deus e da necessidade de Deus na nossa vida como nação. Nós estampamos nas nossas moedas, em Deus confiamos. O que hoje se tornou uma hipocrisia porque nós, hoje, confiamos na moeda, no dinheiro, em vez de Deus. Mas, quando você observa a Constituição e a Declaração de Direitos, e quando você presta atenção à letra do hino nacional, você vê como eles colocaram Deus como um alicerce na vida nacional da América. E enquanto a nossa centralidade esteve em Deus, a nossa nação se tornou forte. Nas primeiras escolas públicas, nos Estados Unidos, a Bíblia era o livro escolar. Eles ensinavam as crianças a ler com a Bíblia. Eles ensinavam o ABC com a Bíblia. Ela foi o primeiro livro escolar e, em muitas escolas, ela era o único livro escolar. E agora as cortes decidiram que é ilegal usar a Bíblia em escolas públicas, exceto para ser ensinada na aula de literatura, e qualquer expressão de fé ou crença é ilegal. É muito triste. Nós mudamos muito desde que a nossa nação foi fundada com Deus como centro. E não é à toa que nós vemos um declínio nacional hoje, em proporção aos esforços de tirar Deus da vida nacional do nosso país, dos Estados Unidos. Nós vemos o declínio da nossa nação na mesma proporção que Deus está sendo retirado da nossa nação. Os filhos de Israel tinham o tabernáculo bem no centro, e todos estavam acampados ao seu redor. Ele era o centro da sua existência como nação. Era o centro da vida nacional. Era um lugar maravilhoso. Então, no capítulo 2, nós vemos que eles colocaram as tribos ao redor do tabernáculo, começando com a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Agora, as insígnias destas três tribos era um leão, e eles se acampavam ao leste do tabernáculo, e a cor deles era verde. A cor da bandeira das tribos do lado leste era verde. O exército total de Judá, Issacar e Zebulon juntos era 186.400 homens. Eles iriam ser os primeiros a marchar. Depois, ao lado sul do tabernáculo, ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade. A insígnia destas tribos era a face de um homem. A cor que distinguia a sua bandeira era o vermelho. E eles se acampavam ao sul do tabernáculo. O seu exército somava 151.450 homens. No lado oeste do tabernáculo ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. A sua insígnia era a cabeça de um bezerro e a bandeira era dourada. O total no exército de Efraim, Manassés e Benjamim, juntos, era de 108.100 homens. E por fim, no lado norte ficava a tribo de Dan, Asser e Naftali. Sua insígnia era uma águia, sua bandeira era branca e o total destas tribos era 157.600 homens. Agora, sobre as insígnias, esses símbolos. Primeiro de tudo, nós temos um leão, depois a face de um homem, depois a cabeça de um bezerro e uma águia. O que isso nos faz lembrar? Quando nós lemos a descrição do querubim em Ezequiel e em Apocalipse, nós vemos que isso era, na verdade, o que está na face do querubim. As quatro faces do querubim, na verdade, representam as insígnias do acampamento de Israel. Então, você tem o conceito de anjos do Senhor acampados ao redor do seu povo. Deus no centro, no tabernáculo, o lugar de encontro, mas acampados ao redor do povo de Deus, as insígnias que lembram os querubins, ou que o anjo do Senhor se acampa ao redor do justo. E então, novamente, os estandartes e as insígnias lembravam a natureza espiritual deste povo. Números capítulo 3. E agora aqui, no capítulo 3, Deus disse a Moisés que organizasse a tribo de Levi em três famílias, a família de Gerson, a família de Coate e a de Merari. Então, os levitas foram divididos em três grandes grupos. Versículo 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Versículo 12. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Agora, depois que Deus destruiu os primogênitos no Egito, ele disse: todos os primogênitos são meus, eles pertencem a mim. Mas Deus escolheu a tribo de Levi no lugar do primogênito. Então, em vez de cada família entregar o seu primogênito para o sacerdócio, Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi. Ela passou a ser a tribo sacerdotal e, como eu disse, ela foi dividida em três famílias. Versículo 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de um mês para cima. Então, em vez de contar os que tinham mais de 20 anos, como as outras tribos, eles deveriam contar os homens acima de um mês de idade. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, de Coate e de Merari, nos versículos 18, 19 e 20. Ele dá os nomes dos cabeças dessas famílias. Agora, na família de Gerson, havia 7.500 homens. Eles deveriam acampar perto do tabernáculo, no lado oeste. O trabalho deles, quando eles se mudavam de lugar, seria cuidar da tenda, da coberta, do véu da porta, das cortinas do pátio, das cortinas da porta do pátio, que ficam junto e ao redor do tabernáculo. E também das cordas, eles iriam carregar estas partes do tabernáculo. A próxima família é a de Coate, e hoje nós temos os Corã, que podem traçar sua ascendência ou procuraram traçá-la até a tribo de Coate. Então, você tem rabinos, os Corã, que são da família sacerdotal de Coate. E de Coate havia 8.600. Eles deveriam armar as suas tendas no lado sul do tabernáculo, e o seu trabalho era carregar a arca, a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário, o véu, com todo o seu serviço. Versículo 33, da tribo de Merari. Versículo 34 ao 38. Foram 6.200, e armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos. E então agora nós temos outra visão do acampamento de Israel, pois imediato ao tabernáculo, no lado oeste, acampavam-se da tribo de Levi a família de Gerson, e logo ao sul ficava a família de Coate, ao norte acampava-se a família de Merari. E então, bem na frente da entrada, no lado leste, ficavam Moisés, Arão e os filhos de Arão. E assim, se você estivesse num helicóptero, olhando para baixo para o acampamento de Israel, era essa a visão que você teria do arraial, com o tabernáculo bem no centro, a tribo de Levi acampada imediatamente ao seu redor, e então as 12 tribos ao redor deles. Versículo 39. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo o homem de um mês para cima foram 22 mil. Agora, o Senhor tinha dito que todo primogênito era dele. Eles contaram todos os levitas, que eram 22 mil. Agora, Deus quer ter certeza que a troca foi justa. E então lhe disse, versículo 40, conta todo primogênito homem dos filhos de Israel. E então, eles contaram os primogênitos de todo Israel, e havia 22.273. Deus disse, eu tenho menos, porque havia somente 22 mil na tribo de Levi. Então, ele tem 273 sacerdotes a menos. E ele disse, vocês vão ter que comprar os 273. E então, cobrem 5 ciclos de prata pelos 273 e dê a Arão, porque fiquei com menos isso. E eles deveriam ser meus. Se eu tomasse todos os primogênitos, seriam 22.273. Como são apenas 22 mil levitas, vocês me devem 273. A razão de 5 ciclos de prata cada. Eles levaram a prata e resgataram os 273 do Senhor e deram o dinheiro a Arão. Números capítulo 4. Agora, nós vimos que os levitas foram contados a partir de um mês de idade. Os homens da tribo de Coate ficaram encarregados de transportar as coisas. Então, como é óbvio que os meninos não podiam carregar as tábuas pesadas e tudo mais, e também seria difícil para os mais velhos, no capítulo 4 nós vemos que Deus separa para o trabalho homens entre 30 e 50 anos. Então, o tempo de serviço era dos 30 aos 50 anos. Versículo 5 a 8. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças, e os jarros para a libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão. E assim sobre a mesa do pão da proposição deveria ir um tecido azul, um tecido vermelho e uma coberta de pele de texugos sobre os utensílios e o pão que iria ficar sobre ela. E eles deveriam fazer passar os varais por ela, para que quando os homens da tribo de Coate entrassem, não vissem a arca da aliança, nem a mesa do pão da propiciação, nem o candelabro, para que não morressem. Arão e seus filhos deveriam cobrir e embrulhar tudo e deixá-los prontos para serem levados. Depois, os homens de Coate iriam pegar os varais e levar tudo, como carregadores, usando os varais, sem tocar nos objetos, carregando apenas pelos varais. Eles não deveriam tocar na Arca da Aliança, nem olhar para ela, pois ela estaria toda coberta. Versículo 9 ao 13. Depois, versículo 15. Então, tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária e as suas lâmpadas e os seus espivitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que os servem e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os colocarão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os colocarão sobre os varais e tirarão as cinzas do altar. Agora a segunda parte do versículo 15. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. E então, se eles acordassem de manhã e a nuvem tivesse levantado e estivesse se movendo, os filhos de Arão teriam que se apressar, e eles começariam tirando o véu, e com ele cobririam a arca da aliança. Depois eles colocariam sobre ela o pano azul, a coberta de pele de texugo, e embrulhariam os instrumentos que ficavam dentro do tabernáculo. E então colocariam os varões de ouro, e então os filhos de Coate entrariam e tomariam essas barras, esses varões, e começariam a carregá-los. E essa era a tarefa dos filhos de Coate, toda vez que iriam se mudar. Agora, versículo 16 ao 20. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo o que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas, do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. E assim, eles não podiam olhar para as coisas santas. Eleazar os levaria e diria: Muito bem, você pegue isto e você pegue isto. E Eleazar iria orientá-los a pegar as barras e como fazer para que os homens que iriam levar a Arca da Aliança não morressem. Agora, mais adiante na história, nós vamos ver um caso interessante quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. E claro, ela levou problemas para cada cidade que os filisteus a levaram. Os homens tiveram feridas horríveis em cada cidade onde a Arca da Aliança esteve. E então, quando eles quiseram levá-la para outro lugar, os homens daquela cidade disseram: De jeito nenhum, essa coisa entra aqui. O que vocês têm contra nós? E assim, eles decidiram mandá-la de volta aos filhos de Israel. Mas eles pensaram: Talvez seja só uma coincidência, então vamos colocá-la num carro, vamos soltar as vacas e ver a direção que elas tomam. Se elas saírem sem rumo, nós saberemos que tudo foi uma coincidência, mas se elas partirem na direção de Israel, então saberemos que ela é a origem do nosso problema, que esse é um objeto espiritual e não sabemos lidar com ele. E assim, eles colocaram a arca no carro de bois. As vacas foram na direção do acampamento de Israel, mugindo o caminho todo. Elas foram mugindo e berrando enquanto levavam a arca na direção de Israel. É claro, quando os israelitas viram a arca vindo em sua direção, se alegraram muito. E Davi também ficou muito feliz em levar a arca de volta a Israel. Eles estavam celebrando em grande estilo, felizes por levar a arca. Mas o carro chocou-se com algo e a arca ia cair. Então um dos homens esticou as mãos para segurar a arca. E quando a tocou, ele foi morto. Agora, isso deixou Davi aborrecido, porque eles estavam muito felizes, celebrando, mas de repente todos ficaram muito tristes. E Davi disse: Deixem isso aqui, e foi para casa. Ele falou: Eu não quero nada com aquilo. E ele ficou, digamos, zangado com Deus, porque aquilo interrompeu a comemoração. Mas Deus lidou com Davi e disse: Veja, há um jeito certo para fazer isso. Você pode estar fazendo a coisa certa de um jeito errado. E Davi estava fazendo exatamente isso, a coisa certa do jeito errado. E então, em vez de usar um carro de bois, como antes, eles a carregaram. E depois de um tempo, Davi foi, levou os sacerdotes, e eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. E usaram as barras, levaram a arca como deveriam ter feito na primeira vez. Ela foi levada de volta e colocada no tabernáculo em Jerusalém nos dias de Davi. E então, Deus falou sério quando disse: Não deixem que eles a vejam, nem que toquem nela, para que não morram. E então, os filhos de Arão tinham que cobrir tudo e direito para proteger as vidas dos homens da tribo de Coate, que tinham que transportar as coisas sagradas, que tinham sido criadas para adoração a Deus. E agora, a família de Gerson. versículo 24 ao 28. Este será o ministério das famílias dos Gersonitas, da tribo de Levi, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas. Então vocês se recordam que haviam quatro cortinas que cobriam o tabernáculo, as cortinas sobre as portas, as cortinas ao redor do pátio. Todas essas cortinas deveriam ser transportadas pela família de Gerson. Versículo 29 ao 33. E finalmente os filhos de Merari, da idade de 30 anos até os 50, contarás. Esta será a sua responsabilidade, carregar as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari. E então, na verdade, tudo era portátil. Eles iriam entrar e desmontar tudo para o transporte. Depois, eles montariam tudo novamente. Quando eles chegavam ao lugar onde a nuvem havia parado, eles montariam um tabernáculo debaixo da nuvem. Quando a nuvem se movesse, eles se mudavam. Quando a nuvem parasse, eles paravam. Então, a tribo de Levi, por meio destas famílias, carregavam um tabernáculo. Cada uma tinha seu ministério, tarefa, e o número de homens que estavam envolvidos nessa tarefa era 8.580. Então, tinha uma boa equipe trabalhando no tabernáculo para montá-lo e desmontá-lo, qual fosse o caso. Números, capítulo 5. Agora, aqui no capítulo 5, eles recebem a ordem de limpar o arraial, colocando para fora todo o leproso e todos os que tivessem problemas em seu corpo, e também os que estavam impuros por terem tocado algum cadáver. Deus não queria nenhuma impureza no acampamento que ele fosse habitar. Então, os filhos de Israel assim o fizeram. Eles colocaram para fora os leprosos, os que tinham feridas purulentas e os que estavam impuros por terem tocado algum morto. Versículos 5 ao 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição. Então, a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Então, agora nós temos a lei dos maridos ciumentos. Se uma mulher tivesse tido um caso e seu marido não ficasse sabendo, se ela não engravidou e não foi descoberto, versículo 13 ao 21, se sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, uma décima de efá de farinha de cevada. Uma décima parte de efá seria uns 2 litros, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote a fará jurar um pesado juramento, e ela beberá da água amarga. Ele dirá, Se te apartaste de teu marido, esta água fará consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. A mulher beberia água amarga e esperaria as consequências. Se o seu ventre inchasse, ela seria considerada culpada e seria amaldiçoada entre o povo. Mas, se nada acontecesse com ela, ela seria considerada inocente e os ciúmes do seu marido teria sido sem fundamento. Imagine se você tivesse um marido extremamente ciumento e toda semana você tivesse que beber desta água amarga. Mulheres, vocês progrediram muito. Seria muito triste e difícil se o seu marido fosse uma pessoa muito ciumenta, arrastando você toda hora para os sacerdotes e passando por todo esse processo, fazendo você beber da água amarga. Então, esta é a lei do ciúme, de quando o espírito de ciúmes viesse sobre um marido. Números, capítulo 6. Agora, aqui no capítulo 6, nós temos as regras para quem fizesse o voto de Nazireu. O voto de Nazireu era uma consagração a Deus. Se você quisesse fazer uma consagração especial de si mesmo a Deus por um certo tempo, você faria um voto de Nazireu. Durante o período que você estivesse sob o voto de Nazireu, você não poderia beber vinho, nem suco de uva, nem comer uvas ou passas. Você não podia consumir nada que viesse da vinha. Você não podia nem mesmo comer charuto de folhas de uva, nada que viesse da vinha. E você teria que deixar o cabelo crescer. Durante o período do voto, você não podia se barbear nem cortar o cabelo. Esse era o voto de consagração a Deus. Este foi o voto que foi feito com Sansão desde o ventre. Quando a mulher de Manoá era estéril, o anjo do Senhor veio e disse que ela teria um filho e que ela não deveria passar navalha sobre a cabeça dele, nem permitir que ele bebesse vinho nem bebida forte, e que por ele Deus livraria os israelitas da mão dos filisteus. Ela foi até o seu marido e disse: "Um homem veio ao meu encontro e me disse que eu iria ter um filho, e disse que eu não poderia cortar seu cabelo, pois ele deverá ser um nazireu", e assim por diante. E o seu marido disse: "Eu gostaria de encontrar esse sujeito. Se ele aparecer novamente, me avise." Então, ela estava no campo, e o anjo apareceu novamente. E ela disse: "O senhor poderia esperar aqui um pouquinho, enquanto eu vou buscar o meu marido? Ele quer conhecê-lo." Então, Manoá veio, e quando ele viu o anjo, disse: "Bem, sabe, ela ficou muito animada, e achei melhor saber diretamente do senhor. Como o senhor quer que eu crie um menino?" Então o anjo repetiu as instruções a Manoá. Ele seria um nazireu. A navalha jamais deveria passar sobre a sua cabeça. Foi feito um voto de nazireu desde o nascimento, o sinal de consagração a Deus. No decorrer do tempo, Sansão se envolveu com Dalila e diariamente ela o pressionava para saber o segredo da sua força. No momento de fraqueza, depois de tanta pressão, ele disse: "Se você raspasse o cabelo da minha cabeça, eu ficaria fraco como qualquer homem." Agora, muitas pessoas têm uma falsa ideia de que a força de Sansão estava no seu cabelo comprido. Falso. O cabelo não pode fazer você ficar forte, nem a falta dele pode torná-lo fraco. A força de Sansão estava na sua consagração a Deus, e a falta de cabelo foi o sinal de quebra de compromisso com Deus. Qualquer um que consagre sua vida a Deus tem uma fonte de força e poder, mas quebre um voto ou uma aliança e você se torna fraco como qualquer pessoa. E esse foi o testemunho de Sansão: "Se cortarem o meu cabelo, serei fraco como outros homens." Mas a força está na dedicação a Deus. A força está no compromisso, na consagração. A vida de Sansão, desde o seu nascimento, foi consagrada com o voto de Nazireu. Mas quando a consagração foi quebrada, ao ter seu cabelo raspado, que é um dos símbolos da consagração, a fraqueza apareceu. Então este é o voto de Nazireu. Agora, Jesus era conhecido como Nazareno. No voto de Nazireu, não se passava navalha durante o período do voto e não se bebia nada da vinha. Então, quando terminava o período estipulado de consagração, o período de separação, eles tinham que fazer uma oferta. Versículos 13 e 14. E esta é a lei do Nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, traloão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de um ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. E então há três sacrifícios: uma oferta queimada, que é a consagração. Oferta queimada é para a consagração, quando você consagra a si mesmo. E tinha uma oferta de pecado e uma oferta de comunhão com Deus. Versículo 15 ao 18. E um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões ázimos, untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e santificará a sua expiação do pecado. E o seu holocausto também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Agora, o período da sua consagração terminou, e você raspa a cabeça, pega o cabelo e o queima, junto com as ofertas queimadas que estão sendo oferecidas. Você o joga no fogo do sacrifício. Versículo 19 ao 23. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Agora, os sacerdotes tinham uma função dupla. O seu ministério principal era se apresentar diante de Deus, representando o povo, porque o homem não podia se chegar a Deus. Era impossível para um pecador chegar-se a um Deus santo e justo. A santidade de Deus torraria você por causa do pecado na sua vida. Por isso, o homem ímpio, profano, não poderia chegar-se ao santo Deus. E assim, você precisava de alguém que se chegasse a Deus por você. E esse era o papel do sacerdote. Você o procurava, levando o seu sacrifício, e ele levava o seu sacrifício ao Senhor. Ele iria diante do Senhor representando você, e depois ele voltaria a você representando Deus. Por isso, o seu ministério era duplo: representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. Agora, era assim que ele deveria representar Deus. Quando ele voltava aos filhos de Israel, ele estaria representando Deus com a bênção tripla. Versículo 24 ao 27. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O nome de Deus é representado no texto pelas consoantes, sem as vogais. Então a sua pronúncia se tornou impossível. O nome de Deus era representado pelas letras Y, H, V, H, letras maiúsculas. Só as consoantes, porque eles não queriam que o povo pronunciasse o nome de Deus, nem mesmo em pensamento. Por isso a pronúncia do nome de Deus foi perdida. E se é Jeová ou Yahweh, é uma questão de debate teológico, e na verdade ninguém sabe com certeza. Mas Esse era o glorioso nome pelo qual Deus se revelou ao povo, e que, na verdade, não é tanto um nome, mas um verbo, que quer dizer o que se torna. Pois Deus se torna para o homem tudo o que ele possa precisar. Portanto, o nome de Deus estava sempre acoplado a outras coisas. Quando Isaac disse a seu pai Abraão, aqui está a madeira, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? Abraão disse, Jeová Jiré. O Senhor proverá para si um sacrifício, esse é o significado. E depois ele o chamou de Jeová Jiré, o Senhor proverá, Deus se torna o nosso provedor. Depois, os filhos de Israel lutaram contra Amaleque. Os amalequitas vieram contra os filhos de Israel, marchando com seu exército treinado e com as bandeiras de guerra. Os filhos de Israel, recém-libertos da escravidão e totalmente inexperientes na arte da guerra, sem bandeira. Um bando de homens com varas e bastões. Talvez tenham perguntado a Moisés, onde estão as nossas bandeiras? E ele disse, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele se tornou a nossa bandeira. E também Deus se revelou como Jeová Rafá, ele se tornou nosso médico. A Bíblia diz em Jeremias que quando o reino for instaurado, ele será conhecido como Jeová Tzidkenu. O Senhor se tornou a nossa justiça. Mas nós conhecemos este nome na sua forma mais familiar, o nome de Jeová como Jesus, pois o nome Jesus é o grego para a contração hebraica de Jeová Yeshua, ou Jeová é salvação. E quando José se perguntava se deveria apedrejar Maria ou deixá-la secretamente, o anjo do Senhor disse, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus se manifesta pelo seu nome, assim como o fizeram os líderes de Israel. Jesus, Jeová, nossa salvação. O Senhor te abençoe. Deus queria que o seu nome estivesse sobre o povo. Em primeiro lugar, relacionado às bênçãos, pois Deus queria abençoar o seu povo com a bênção de que ele iria guardá-los com a bênção da sua graça e da sua paz. Estas são as bênçãos que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Lemos em Judas 1:24, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Graça, segundo a medida do dom de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele quebrou as barreiras que existiam entre nós. E então, o nome que Deus colocou sobre o povo se cumpriu em Jesus Cristo. Versículos 24 e 25. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. A própria face de Jesus brilhou com o sol. E o brilho do rosto fala de esperança, da bondade, da graça. Ele se relaciona à graça. Depois, versículo 26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Um rosto feliz, o seu semblante é levantado. Um semblante caído é carrancudo, fechado. Muitas pessoas imaginam Deus como sendo carrancudo ou encarando-os com um olhar de reprovação. Nossa filha mais velha passou por uma fase em que as crianças sempre passam, achando que ninguém a amava. Ela devia ter uns 2 anos. Toda vez que ela era repreendida, ela dizia que ninguém a amava, que todos a odiavam. E eu lhe disse, você sabe que não é assim, nós amamos você. Ah, não, vocês não me amam. Bem, Jesus ama você. Ah, não, ele não me ama. E eu disse, o que você quer dizer? Ela disse, eu olhei para a nuvem e ele olhou por trás dela e mostrou a língua para mim. A sua imaginação estava desenfreada. E assim como o meu neto, outro dia eles vinham da região central da Califórnia e passaram por uma tremenda tempestade elétrica. Era relâmpago para todos os lados e ele estava no banco de trás se divertindo. Eles estavam dirigindo na estrada e ele pegou no sono. De repente ele acordou e disse, eu sonhei que Jesus estava no céu ligando interruptores e toda vez que ele ligava algum interruptor, aparecia um relâmpago. E ele disse, tinha um coelhinho pulando na estrada e Jesus ligou um interruptor e o relâmpago o eletrocutou. E a sua mãe disse: William, isso é horrível. E ele respondeu: bem, talvez ele não soubesse que o relâmpago fosse pegá-lo. E Chuck Jr., o meu filho, disse: William, Jesus sabe de todas as coisas. E ele falou: bem, eu acho que ele queria liquidar o coelho, então. Mas é impressionante o que os nossos pensamentos fazem. Eles viajam. Muitas vezes, nós achamos que Deus está nos repreendendo, zangado conosco, com a cara fechada. Mas Deus disse: é assim que eu quero que vocês coloquem o meu nome sobre o povo. Diga: o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Ah, o sorriso de aprovação é glorioso. Que paz eu tenho no meu coração quando eu, com o rosto descoberto, reflito a glória do Senhor. Vejo um rosto resplandecendo e sei que Deus está sorrindo para mim. Por quê? Porque Ele me ama, e eu sou seu filho, e eu estou com Cristo Jesus. E nele eu vivi a graça de Deus, a paz de Deus e o poder de Deus que me guarda. Estas são as bênçãos que pertencem ao Filho de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas tudo no Velho Testamento, o sacerdócio, o tabernáculo, tudo testifica como Deus é inacessível pelo homem. Você não pode se chegar a Deus diretamente. Você liga o interruptor e vira a torrada. Por isso, se você quiser se chegar a Deus sem Jesus Cristo, você não vai conseguir. Não há mais o sacerdócio e os sacrifícios não são mais oferecidos. Não há outro que se apresente a Deus por você. Isso é o que mais me preocupa sobre o chamado judeu devoto de hoje. Não importa o quão devoto eles sejam em sua adoração, o que eles fazem em relação ao pecado, como eles podem se chegar ao seu Deus. Deus estabeleceu uma aliança pela qual o homem podia se chegar a ele no Velho Testamento, mas a aliança que Deus estabeleceu era pela lei e pelos sacrifícios da lei. E sem sacrifícios, sem sacerdote, sem alguém que se apresente a Deus por eles, como eles ousam apresentar-se diante do seu justo e santo Deus, levando apenas as boas obras e serem aceitos? Eles não estão mesmo honrando a aliança que Deus fez com o seu próprio povo. Então, não importa o quão sincero ou devoto eles sejam, eles não podem se chegar a Deus enquanto não restabelecerem a velha aliança. E mesmo então, eles não vão se beneficiar, agora que Deus aboliu a velha aliança para estabelecer a nova aliança por meio de Jesus Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança, porque para se chegar a Deus é preciso que haja um mediador. O sacerdote era o mediador da velha aliança, e Jesus Cristo se tornou um mediador na nova aliança. É por meio de Jesus Cristo que eu me chego a Deus e que Deus se chega a mim. É por Jesus Cristo que eu tenho comunhão com Deus e venho a conhecer a Deus. Por isso, Jesus Cristo é muito importante para qualquer um que procure se chegar a Deus. Números, capítulo 7. Agora, aqui, no capítulo 7, nós vemos que os príncipes das tribos de Israel levaram as suas ofertas ao Senhor. E no versículo 3, nós lemos: e trouxeram 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro. Em outras palavras, cada 2 príncipes levaram um carro e um boi para cada um. Versículo 3 ainda: e os apresentaram diante do tabernáculo. Eles deveriam ser dados para as famílias da tribo de Levi, para ajudá-los a carregar algumas das cortinas e tudo o que era usado no tabernáculo. Versículo 7 ao 9: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Eles não receberam nenhum carro. Agora, cada um dos príncipes chegou e levou a sua oferta. Versículo 13 ao 17: e a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. E cada um dos príncipes levou a mesma oferta, eram idênticas. E então seria redundante se nós lêssemos cada um deles nesse capítulo. Cada um deles levou a mesma oferta, e elas foram dadas ao Senhor. Isso foi para a dedicação do altar, no dia que foi ungido. Os príncipes de Israel levaram suas ofertas ao Senhor, e começando no versículo 84 até o final do capítulo, nós temos um resumo das ofertas. E no versículo 89... E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim com ele falava. Números capítulo 8, versículo 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, e dize-lhe, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas como o Senhor ordenara a Moisés. E então depois deveria acontecer a purificação dos levitas. Versículos 7, 10 e 11. Eles deveriam ser espargidos com a água da expiação ou purificação e lavar as suas vestes para se purificar. Eles deveriam fazer chegar os levitas perante o Senhor e os filhos de Israel deveriam pôr as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá aos levitas por oferta movida pelos filhos de Israel e serão para servirem no ministério do Senhor. Esta é uma espécie de ordenação para o ministério, como no Novo Testamento. Eles colocavam as mãos sobre aqueles que iriam ministrar. No capítulo 15 de Atos, ou no capítulo 13, está escrito, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, depois de ter jejuado e orado, eles colocaram as mãos sobre eles e o Espírito os enviou. É uma espécie de processo de ordenação, a imposição de mãos. E então a tribo de Levi deveria ser levada diante do tabernáculo. Depois, a congregação de Israel se reuniu ao redor deles e colocou as mãos sobre eles. Estes homens iriam ministrar a eles nas coisas espirituais. Versículo 12. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu um para a expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E então eles iriam começar seu ministério e serviço a Deus, pelo povo. Versículo 24 ao 26. Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, aos 50 anos, sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos, servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas não precisam mais carregar qualquer peso depois dos 50 anos. Números capítulo 9. E aqui no segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito, alguns homens foram a Moisés e disseram, quando você celebrou a Páscoa, nós estávamos imundos. Isto é, eles tinham tocado no corpo de um homem morto, ou algo assim. Então, no dia 14, eles não puderam observar a Páscoa. Eles levaram o problema a Moisés. Naquele dia, nós estávamos cerimonialmente imundos. Nós não podemos participar. O que devemos fazer? E então Moisés disse, bem, esperem, pois vou ver o que o Senhor dirá. Moisés foi diante do Senhor e disse: Senhor, o que fazer com esses rapazes? E o Senhor disse que se eles estivessem cerimonialmente imundos e não pudessem observar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ou se eles estivessem fora do país, eles poderiam observá-la no dia 14 do segundo mês. Mas, se eles não estivessem cerimonialmente imundos, nem ausentes, não havia desculpa para não observá-la no dia 14 do primeiro mês. Se você falhasse em observá-la, você seria extirpado do acampamento de Israel. Em outras palavras, observar a Páscoa era uma exigência para todo homem adulto no dia 14 do primeiro mês, a não ser que houvesse motivos exteriores. O que lhe daria, então, o privilégio ou a permissão para observar a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Mas, sem dúvida, você deveria observá-la todos os anos. E Deus deu um mandamento especial em relação àqueles homens. Agora, começando aqui no versículo 15 ao versículo 20, nós lemos como o campo se mudou. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. E assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Em outras palavras, Deus controlava quando eles se mudavam ou acampavam. Eles o obedeciam. Deus tinha completo controle dos movimentos do povo. Versículos 22 e 23. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e, alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor. Números capítulo 10. Aqui no capítulo 10, o Senhor ordenou que Moisés fizesse duas trombetas de prata. Elas seriam usadas para convocar uma assembleia, reunindo a congregação ou para soar um alarme na hora da batalha. Se eles soassem um alarme, os que se acampavam do lado leste deveriam sair para a batalha. Se eles soassem dois alarmes, os que se acampavam no lado sul também deveriam sair para a batalha. E então, as trombetas seriam usadas como ajuda para orientar o povo. Quando se tem mais de 500.000 de homens adultos, mais as mulheres e as crianças, e sem nenhum sistema de comunicação, você não tem rádios, transistores, nada dessa natureza. Naturalmente, você tem que manter o acampamento em ordem. E você poderia estar sendo atacado no lado leste, sem que o povo do lado oeste soubesse o que estava acontecendo. Então, mesmo quando as guerras entraram na era da comunicação moderna, o clarim foi usado para instruir as tropas em diversas situações, e ele ainda é usado em muitos dos nossos acampamentos militares. Quando nós estivemos no Havaí, nós fomos a uma das bases militares e nós podíamos ouvir os clarins sendo tocados para chamar os rapazes para o refeitório na hora do almoço. E nós ouvimos diversos toques e os rapazes respondiam aos clarins. E era basicamente isso o que Israel fazia. Eles o tocavam para uma reunião ou soavam o alarme por causa de um ataque, por diversas coisas. Eles tinham diversos sinais que eram tocados com as trombetas. E também, é claro, é isso que nós lemos no retorno de Jesus Cristo sobre a trombeta de Deus. A trombeta de Deus vai soar para convocar a Assembleia dos Filhos de Deus. E que glorioso! Eu mal posso esperar para ouvir a trombeta soar. E eu não sei que melodia será, mas eu digo uma coisa: eu vou reconhecê-la na hora que eu ouvir. E eu vou saber que é o Senhor chamando a congregação dos seus filhos, chamando-nos para estar com Ele. E assim nós esperamos o chamado de Deus para a congregação da igreja. Versículo 10 ao 12. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. E então o tabernáculo está armado e está tudo funcionando. E agora Deus começa a levá-los na direção da terra que ele tinha prometido. Então a nuvem levantou e saiu da região do deserto do Monte Sinai, movendo-se para a terra prometida, ou na direção da terra prometida, levando-os até a área de Parã. E então os levitas entraram e desmontaram o tabernáculo sob a guarda dos filhos de Arão. Agora é uma espécie de ensaio geral. Eles aprenderam o que fazer, e agora, conforme a nuvem se move, eles vão trabalhando. Os coatitas entram e pegam sua carga. Os gersonitas entram, depois os meraritas, e vamos embora. Estamos a caminho, que maravilha! Deus está nos deslocando. Versículo 29 e 30. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vo-lo darei, vai conosco e te faremos bem. Porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Agora, esta área ficava perto do Monte Sinai, e em vez de andar na direção da terra prometida, eles quiseram voltar para sua casa e sua família. Versículo 31. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia. Em outras palavras, este era um homem do deserto. Ele poderia rastrear o deserto. Ele seria capaz de dizer onde estava a água. Ele conhecia, tinha conhecimento do deserto. E Moisés queria muito que ele ficasse com eles, porque ele tinha todo esse conhecimento sobre o deserto. Você nos servirá de guia e tudo mais. E Moisés pediu ao homem que ficasse com ele. Versículo 32 ao 36. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Isso, na verdade, é muito lindo. Toda vez que a nuvem se levantava, ele dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti. E quando a nuvem pairava, ele dizia: Está bem, Senhor, fica entre o teu povo, entre os muitos milhares de Israel. E então agora Deus começa a movê-los na direção da terra da promessa, e nós vamos ter muitas aventuras emocionantes no livro de Números. Eu realmente gosto de Números. A primeira parte é um pouco redundante, com algumas contagens, mas agora nós estamos começando a ver algumas experiências bem emocionantes, conforme Deus os lidera na direção da terra que ele tinha prometido aos seus antepassados. Vamos ficar em pé. Que o Senhor esteja com vocês e os conduza nessa semana. Assim como ele conduziu os filhos de Israel, e eles obedeceram aos comandos do Senhor e se mudavam quando ele dizia para se mudar, e descansavam quando ele dizia para descansar, que nós possamos ser sensíveis à liderança do Espírito Santo, para sabermos quando andar e quando descansar ao comando do Senhor. E assim que nós possamos andar em comunhão com Ele, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.